Não sei contar como Deus me abençoa, mesmo sendo o que sou. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. De fato, com mais de 3.500 pessoas através da internet e milhares que virão depois do DVD, a fita, sem falar os que estão presentes. Tem que se cumprir aquilo que o profeta de Deus disse. Meu dever é pregar, é ensinar. Cuidar da noiva é problema de Deus. Devo também dar a referência que usei no casamento que acabamos de assistir, foi de sexta-feira passada, a referência desse ponto, vamos dizer, crucial da doutrina, né? Hebreus capítulo 7, mensagem, Hebreus capítulo 7, parte 2, segunda parte, parágrafos 125 e 126. O casamento é nobre, mas deveria ser iniciado com muita oração e reverência. Depois que acaba isso, é difícil. E o amor genuíno por aquela mulher vos ligará para sempre. Aí ele cita Jesus, dizendo: o que ligares na terra, eu ligarei no céu. Quando você descer a rua lá, pode ser que ela tenha ficado velha e grisalha e cheia de rugas, mas aquele mesmo amor que você tinha por ela quando ela era uma jovem, bela mulher, você ainda o terá. Você pode ficar com os ombros curvados, careca, e com a face enrugada e tudo mais, mas ela te amará exatamente como você era quando se punha com ombros largos e cabelos encaracolados, se isso for realmente Deus. Pois você está olhando para o tempo quando você tiver cruzado o rio além, quando você saltar de volta novamente ao jovem homem e mulher para viverem juntos para sempre. Aquela é a promessa eterna de Deus. Ele disse que ele faria isso. Amém. Ele disse, então se foi ele quem disse, acabou, né? Ninguém fala mais nada, senão dizer amém. Ficam convocados, né, um edital de convocação, assembleia. Ficam os membros da Igreja Evangélica Cristã, Tabernáculo da Fé, convocados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 25 de dezembro de 2011, às 9 horas da manhã, em sua sede, Avenida Castelo Branco, número 6.650, bairro Ipiranga, Goiânia, Goiás, para tratar da seguinte ordem do dia: a apresentação do balancete financeiro do ano de 2011, eleição da diretoria para o ano 2012, eleição do Conselho Deliberativo para o ano 2012. É formal, mas é a lei. Goiânia, 11 de dezembro de 2011. Esse edital está aí no mural da igreja, está no quadro de aviso. Tenho 10 anos de idade e sempre tive vontade de ter uma boneca Barbie. Barbie, é isso? Barbie. Mas meus pais sempre acharam que não era uma coisa muito boa. Gostaria de saber se o senhor, do senhor, se tem algum problema eu ter uma. Obrigada e Deus abençoe. Ela assinou seu nome, seu nominho, né? Deus abençoe. É, eu fiquei implicado que a irmã Laísa vai para Tocantins. Isso é brincadeira. Já botou até o nome da menina de Tocantins, né? Olha, eu não sei que... Eu não conheço essa personagem, né? Eu não conheço. Eu não sei por que poderia haver um mal que poderia prejudicar uma filha com essa boneca. O que que ela inspira? Agora, queira ou não, seus pais é que decidem. Você tem que ficar com essa pergunta, você tem que fazer para seu pai. Seus pais, né? Eu entendo você fazer ao pastor, porque aí você está dando uma tabelinha, né? O papai mais a mamãe está ouvindo. O que o pastor disser vai ser. E eles acham bom isso. Agora, eu sei, principalmente depois que eu vi aquele trabalho daquele pastor, que parece que já deram fim nele, sobre Disneylândia, sobre aquele leão, rei leão, aquela coisa toda, eu sei que o bem que os pais fazem é filtrar mesmo coisas que parecem absurdas, que tem uma boneca, o que tem um desenho animado de... desses bichos que, na própria cena, já mostram homossexualismo, etc., etc. Mas é isso mesmo. O casamento de ontem vai ser rodado domingo que vem. Eu fico pensando como que Deus pode me abençoar dessa forma. Não é? E aquela bênção de Israel... foi sendo relaxada, fomos vendo que Deus não pode abençoar as pessoas. Elas sobem num tamborete, aí não tem mais tempo para a casa de Deus, não tem mais tempo. E não tem tempo para culto, não tem tempo para isso, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler. E mais uma coisa hoje, outra amanhã. Ele foi mostrando isso, aquilo é tremendo, pode ir muito longe. Acontecendo com Israel, até que chegou Jezabel. Antes de Jezabel entrar, vinha caindo há muito tempo. Israel não estava em dia com Deus e Jezabel entrou. Não. Vinha abusando da graça, das bênçãos de Deus, relaxando a cada dia que passava, até que Jezabel entrou. Aí representa tudo que devasta um reino, um lar. Então, filho, é melhor você ficar com seus pais. Não fique contrariada por isso. Deixa o papai e a mamãe, eles sabem por quê. Não sei. Amém? Essa aqui é meio difícil responder, porque perguntando por que não tem o nome do pastor fulano na internet, lá de tal lugar, de tal estado, eu não posso responder isso. Às vezes, Bom, justifica, às vezes, não estar na nossa relação da internet, porque não é do nosso companheirismo, não pediu para colocar, para começar. Não está no nosso companheirismo. Mas não quero dizer que exista mal nisso aí, para ponto de preocupar. E nossa preocupação tem que ser outra, não é? E só não entendi quando o senhor falou que eu vou ficar responsável diante de Deus por isso. É claro. Deixa eu simplificar bem, é porque o crente, o membro, não é um robô. Não. É claro que ele quer saber o que o profeta fala, o que o pastor fala. O pastor tem que falar baseado naquilo que o profeta fala. É apenas transmitir. Mas tudo tem que vir de uma dinâmica. A pessoa responde por si própria. Tudo que causa uma decisão, mesmo lícita, é claro, lícita, a pessoa ela tem o seu fórum, ela tem a sua consciência. Entendeu? Acredito que entendeu. Amém? Aqui de São José dos Campos, procurando sobre congregar com um pastor que não está no companheirismo. Eu creio que esse pastor que você citou aqui, ele prega a mensagem. Não está no nosso companheirismo, eu creio que ele prega a mensagem. Isso está correto. Tá bem? Aí, também aí tem outro pastor que é do companheirismo, não é? Então, eu não tenho nada contra esse pastor que você citou, que é o pastor Orlando Cândido, né? Não tem por que não citar o nome. Então, você pergunta, eu acredito, eu creio perfeitamente que ele prega a mensagem. Aqui, queridos irmãos, eu não sei, não entendi bem se a preocupação é com a gente, com a igreja de Goiânia. Esse círculo que o irmão Brana faz, e que você fica do lado de fora, você faz um círculo maior e põe a pessoa para dentro do círculo. Isso é muito difícil explicar. Isso não é uma... não é uma coisa generalizada. Cada caso é um caso. E se for dizendo assim, eu não me sinto fora do círculo. A Igreja de Goiânia, o companheirismo do Brasil, não está fora do círculo. Pelo contrário, ele tem posto para dentro do círculo. Um círculo. Amém? Não sei se dá para entender direito. Pastor Machado, estão cobrando suas visitas no estado do Piauí, enquanto você visita outros estados. Essa aqui eu tenho que passar. Cadê ele? Está aqui? É, né? Pois é. A turma está chorando, viu? Isso é para plenário. Isso aqui também é para o plenário. Só para adiantar. Às vezes a pessoa fica anônima, né? É difícil, não sabe de onde procede. Né? Então, essa aqui, esse pastor que passa por outra igreja, vai dar assistência para outro grupo lá adiante, e coisa e tal, etc, etc. É assunto de plenário, tá bom? E ninguém vai evitar que isso aconteça. Vamos ler a Bíblia. Ganhar um tempinho hoje. São João, capítulo 6, versos 60 ao 71. Essa escritura foi usada pelo irmão Brana para pregar a mensagem às três classes de crente. Aliás, três classes de crentes é o título da mensagem. Não é as três, é três classes de crentes. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos. Isso escandaliza-vos? Interrogando: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Jesus, tudo de melhor que o Senhor tem para dar aqui, debaixo do céu, sobre a terra, o Senhor nos deu, e a tua palavra. Ninguém fica inexcusável. Mulher não pode culpar marido, marido não pode culpar mulher, filhos a pais, pais a filhos. Igreja a pastor, pastor a igreja. Ninguém pode. Aleluia. Desde que tudo que o Senhor podia ser e pode ser, aqui o Senhor nos deu. A tua palavra. Por isso deveríamos ser mais conscientes, como filhos, como cristãos, e pararmos e tomarmos posição nesse sentido. Pedimos perdão dos nossos pecados e agradecemos por sermos portadores da cura divina. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. A irmã Samara vai cantar o hino. O hino é: vem alma cansada. Cante, irmã.
Senhor, a Cristo confio. te pesar, pois nele descanso, tu podes achar. Ao Senhor, não, ó, não receias vir todo lhe expor do mal que te oprime, te podes curar.
Você faz a gente viajar 70 anos atrás, não? E lembrar de pessoas que separavam hinos para si. Esse é meu. Esse é meu. É um segredo tremendo esses hinos. Sucessos, estrondos que saem por último, não podem cobrir. Isso veio para ficar, não é? São hinos centenários. Aleluia. Aí a gente vê a mamãe, vê a vovó, vê o irmão fulano, a irmã fulana. Ainda tinha uma bem escurinha mesmo, que a irmã tinha que chamá-la de Mãe Luísa. Mãe Luísa e Pai Raimundo. Como gostavam desses hinos. Se vocês cantores soubessem o segredo disso, se eu estive... Vou dizer circunstancialmente, não obrigatoriamente, sexta-feira, num ambiente que se diz pentecostal. Falei, meu Deus, cheguei a falar em voz alta com o irmão Diniz, uma senhora olhou assim depressa, mais idosa um pouco. Falei, meu Deus, essa é, eu não sabia que era, não. Essa é aquela igreja. Mas é isso que acabamos de ver. Até que Jezabel entrou. O irmão Branham disse que... Ele disse então, é claro, não é? que dentro de 20 anos ela estaria pior do que a Igreja Católica. E a Igreja Católica tem mais reverência no santuário dela do que aquilo que se chama de igreja. Misericórdia. Misericórdia de nós, não é? Pois bem, o irmão Brana tomou esta leitura de São João 6 para pregar a mensagem Três Classes de Crentes. Como todos os temas chamam atenção e são mesmo até contundentes. Resumem em si praticamente toda a mensagem. Porque quando você vê coisas do dia a dia da igreja, mas se referindo à igreja, como a igreja de Paulo em Corinto, você tem que lembrar, e isto não para julgamento, julgar A e B. Porque tem pessoas que têm ousadia de dizer, não, isso aí é de tal classe de crentes. Mesmo havendo frutos que comprovem, não precisa proferir. Esse segredo de não proferir, não falar, é muito grande. Portanto, isso não é apenas uma filosofia. Se você retém, segura as palavras, elas ficam sendo suas escravas. Aquela palavra que você ia falar, ou palavras, ficam escravas suas, sujeitas. Mas se você fala, inverte. Você fica escravo delas. E você vai ser julgado pelas palavras. É difícil. Palavra não é brincadeira, não. Não vai abrir na boca assim, a torta direito. Nós já estudamos, uns pensam para falar, outros falam o que pensam, outros não pensam, essa coisa toda. Mas a Bíblia, Jesus mostra que falar não é brincadeira. E quando isso for encarado de uma maneira séria, como é, vamos chegar à palavra falada. Então, é por isso que ele disse que os apóstolos não, eram de poucas palavras. E quando falava, acontecia. Então, a partir do verso 16, ele diz, quero falar acerca das três classes de crentes. Recordem, tenho dito crentes. Meu tema é sobre crentes. Um deles é um verdadeiro crente. Aí você vai dizer, aquele é um verdadeiro crente. Ele é um verdadeiro crente para você. Mas já vai o outro, não, ele não é verdadeiro crente, ele não é verdadeiro. Ele é verdadeiro para você. E um que não é verdadeiro para você, é verdadeiro para o outro. Assim prossegue. Vocês vão ter que entender, nós temos de entender, que estamos numa dimensão humana, falível, cheia de surpresas, de imprevistos, basta que é sujeito ao espaço, ao tempo, à luz, à matéria, à física, né? À química. Então, um deles é um verdadeiro crente. Outro é um crente manufaturado. E o outro é um incrédulo. De todos os modos, existem estas três classes de crentes. Agora, o primeiro sobre o qual quero falar é acerca do crente, porque eu creio que ele deve ser primeiro, porque é quem verdadeiramente crê. Esse é o crente, é o crente Abraão. Isto é, um que crê como creram os discípulos, um que crê como creram os discípulos. Esse parte, o crente, no sentido da palavra, crê como creram os discípulos. Daí, então, começa o sistema básico desta fé, que é, eles chamam de princípios rudimentais. E compreendem assim, batismo nas águas. Santa ceia, lava-pés, ordenanças de Jesus. Então, nós cremos como Pedro creu. Você vai dizer que Pedro não creu em Mateus 28, 19? Creu mais do que aqueles que pararam em Mateus 28, 19. Tanto que lá em Atos 2, 38, ele pôs aquilo para funcionar, usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos fé semelhante. Nós cremos como ele creu. Fomos batizados e batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Os que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem usar o nome Senhor Jesus Cristo, eles têm fé semelhante ao Concílio de Niceia, é Roma, princípio romano. Essa Niceia parece que é lá na Turquia, era lá, mas foi realizado lá. E sob o domínio de quem? Né? Segue-se aí a grandeza, gente, a grandeza, a bem-aventurança de não crer. Agora, veja, a vantagem está aqui, de não crer em três pessoas distintas na divindade. Isso é a bem-aventurança. Não é para quem quer, não é para quem corre. É uma bem-aventurança, claro, otorgada por Deus. Você tem que valorizar a sua importância. Deus te deu a visão para ter fé semelhante à dos discípulos. Em relação à divindade, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Você não vê três pessoas distintas como os discípulos não viram. Quando houve uma interrogação, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus bateu o martelo. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, aí é que alimenta aquilo que Paulo estabelece, declara, escreve. E temos Olha, o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo. Então você se encontra na bica, no lugar próprio, adequado, na plataforma para ser um crente verdadeiro. Fora disso, não tem como. Pode sair em processo, amanhã chega lá, então ainda vai ser verdadeiro. Crente é um que crê como creram os discípulos. Agora vocês vejam, as mulheres eram extensão deles, formaram a igreja, composta, claro, de homens e mulheres. E eles não tiveram dificuldade de crerem como eles criam. Então a mulher cria como Paulo cria, por isso não cortava seu cabelo. Se vestia com pudor. Não procurava ter autoridade sobre o marido. Como Pedro ensinou. E os homens também pela mesma forma. Formando assim uma unidade de parecer interno, de pensamentos iguais. Porque se cremos como os discípulos creram, não pode haver controvérsia. Esta porção das Escrituras servirá para o nosso exemplo. Então, o primeiro é o crente genuíno. Eu não vou dizer, você é o genuíno, aquele não é. Não. Para mim, pôr a mão, relacionar, é uma coisa. Pôr ou não pôr. Andar ou não andar. Com. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e você entende e tem experiência de quanto benefício você alcança em ouvir a palavra de Deus. Nós temos aí por volta, não sei calcular, eles não sabem. Vamos dizer 4 mil pessoas só nessa escola, através dos meios. Logicamente, elas estão captando palavra por palavra e sendo tão alimentadas quanto nós estamos sendo aqui pessoalmente. Por quê? Porque elas creem. Explica tudo. Então, o primeiro é o crente genuíno. A fé vem pelo ouvir, e por isso eu gosto de ouvir. Eu ligo, sintonizo, não para ficar blá, 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 e só para dizer que ligou. Não, eu ligo, eu venho, é para ouvir. Irmão, eu vim para ouvir, portanto não tem assunto aqui. Irmã, por favor. Eu vim para ouvir. Eu vim para adorar. Eu vim para oferecer meu sacrifício de gratidão. Ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo. Notaram a declaração tão extraordinária que fez este crente na porção lida? para que ser um crente não tem que ser indispensavelmente uma pessoa inteligente na maneira como o mundo considera a inteligência. Tampouco tem que ser uma pessoa educada, isto é, na forma como o mundo considera a educação. Eu vejo cada coisa na nossa equipe, aí depois eu falo, tinha que ser assim mesmo, se não fosse assim, se não fosse monga, não estaria comigo. Se fosse um inteligente, um expert, não estaria comigo. Não estaria com couro mombrana. Eu não me esqueço do rapaz, do operador, que foi chamado de burro pelo seu patrão. Ele ficou calado, deu exemplo. Seu burro. Passou um pouco, ele disse, seu fulano, sabe, eu sou burro mesmo. Porque se eu não fosse burro, eu não estaria trabalhando com o senhor. Dá para entender muita coisa, não dá? Se eu fosse um inteligente, um doutor, eu não estaria aqui operando máquina para o senhor. A verdade é que não tem que ser educado segundo o mundo. A própria Bíblia diz que o homem que fez esta declaração era tanto ignorante como sem a educação. Pedro, para onde ou para quem iremos nós? Aí ele diz aqui, estou falando de Pedro. Ele não era considerado como uma pessoa muito inteligente. Isaías capítulo 35 diz, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele. Isaías 35, verso 8. Esta tarde, eu estava falando com um dos diáconos acerca desta nova ponta que estão... É nova ponte, não é? Que estão construindo aqui na cidade, ele disse que há muitíssimas extensões que atravessam rios e lagos. Porém, há uma só extensão que atravessa da terra até a glória. Só uma. E é chamado o caminho do rei. Ele disse, né? Eu sou o caminho. E sobre este não passarão os imundos. É um caminho construído por Cristo nosso Senhor. Esse imundo aqui não é só a parte moral. Isso envolve a ciência do mundo. Nas palavras de Paulo, isso é imundice diante de Deus. É um caminho construído por Cristo nosso Senhor. Então, Pedro, de pé ali, uma pessoa sem educação, já havia visto a palavra do dia presente absolutamente vindicada, pois Deus havia prometido que para esse dia haveria um que se levantaria dentre eles mesmo e seria profeta. E Simão Pedro era difícil crer porque havia visto tantos impostores. Eu quero voltar à questão de ser educado, de não ser educado. Na verdade, esse verdadeiro crente é educado. Porque uma pessoa que tem fé, virtude, conhecimento de Deus, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, é o retrato falado da pessoa educada. Essas virtudes. Ele está se referindo a letras, a entendimento, a intelecto. 1 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2. Paulo fechou isso lá dentro, diz os dois capítulos. Você pode pegar e medita em 1 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2. Mas o cristão é a pessoa educada, não é estúpida. Esse é o outro lado do sinônimo, né? Então está aqui. Ele dificilmente poderia crer, porque ele já havia visto tantos impostores. Porém, quando ele viu claramente a genuína palavra dessa era e viu a identificação justa, então estava plenamente convencido de quem era, de quem se tratava. Foi ele quem disse: Senhor, a quem iremos? Com aquela declaração de Jesus, aquele desafio de Jesus, ele ficou como que no ar, suspenso. Para quem iremos? Você vê como ele teve Jesus como absoluto. Não, vai para o Pai. Vai para o Espírito Santo. Deixa o Filho, já que está difícil demais assim. Mas para quem iremos? Mas a coisa procede é unicamente do Senhor. Aleluia. Isso foi quando a multidão estava se dividindo em crentes. Ali estava dividindo. Jesus foi vendo a coisa. Dividindo em crentes, incrédulos e crentes manufaturados. Pregadores, incrédulos, manufaturados. 70! Como... Ah. Tinha ali um plenário de pastores, de pregadores, chamados diretamente por Jesus Cristo. 70 se foram. Se eles não tivessem ido, tinham ficado 82. 82. Jesus viu ali a coisa se dividindo. Não dizia assim, não, eu não vou com aqueles ali. Sabe por quê? Porque aqueles ali são incrédulos. Sabe por que eles não iam com incrédulos? Porque eles eram manufaturados. Caso contrário, eles teriam ficado com os verdadeiros. O próprio Deus faz seleção. E há de acontecer, tem acontecido e vai acontecer motivos para você sofrer uma seleção. O processo é seletivo. Os três grupos estavam ali de pé nessa multidão de gente. Três grupos de pé ali nessa multidão de gente, crentes, irmão, glória a Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor, irmã, a paz do Senhor, crentes, até então manufaturados, incrédulos, verdadeiros, está tudo ali. Crentes manufaturados e incrédulos, todos estão neste mesmo capítulo onde temos lido São João 6. As palavras que Cristo falou dividiram a congregação, porém assim teve que ser. As palavras que Cristo falou dividiu a congregação. Senhor, eu me lembro de quando Deus cruzou o nosso caminho com a mensagem. Eu havia falado com a multidão um mês ou dois meses antes. Se eu mesmo aqui, eu ou um anjo descer aqui nesse púlpito e pregar contra a Santíssima Trindade, vocês me mandem embora. Manda esse anjo embora. E daí, no máximo dois meses, eu estava expulsando essa doutrina de dentro do tabernáculo. E eu disse, e agora? Se vocês não me querem, eu vou lá para a porta do mercado de novo. Deus me deu aquela ousadia. Foi ousadia. Só que vocês ficaram. Mesmo que vocês que não conheciam ficaram. Chegaram bem por último, ficaram. Mas foi tremendo. Gente desmaiou, gente vomitou. Gente chorou, gente gritou. Vocês não sabem que isso passou até chegar aqui. É fácil hoje. Ler a página presente. Mas tem um livro aí, um livro grosso. As palavras que Cristo falou dividiram a congregação. Porém, assim teve que ser. Essa foi a maneira de Deus. Ele era um homem maravilhoso enquanto curava os enfermos. Gente, estar na companhia de Jesus era bom demais. Quer saber de uma coisa? Não precisava nem trabalhar. Companhia de Jesus era boa demais para preguiçoso. Ele curava os enfermos. Se dava uma dor de cabeça, não tinha que tomar Neosaldina. Ele curava. Só a presença dele ali já curava tudo. Está com fome? Me dá aí. O que vocês têm? Tem uns peixinhos aqui, uns pãezinhos aqui. Poucos. Mas para a multidão, não, mulher não entrava, nem criança na estatística. 5.000 homens. Deveria ter, então, quantos milhares de pessoas? Levanta, agradece ao Pai, e aquilo começa a pipocar, igual pipoca, quando está arrebentando pipoca. Peixe para lá, peixe para cá, pão para lá, pão para cá, cesta enchendo, 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 enchendo. E todo mundo, então, como dizia o saudoso Laudelino, com a barriguinha cheia. Para quê? A irmã Balbina dizia assim, eu, aqui no Benaco, Benaco da Fé, eu estou tranquila, contrila, eu estou contrila, aqui no Benaco da Fé. Esse Benaco é uma mãe. Esse Benaco é uma mãe. Quando diz Zé do Carmo, liguei para me dizer, vamos à casa do senhor, com a boquinha suja de manteiga de leite. De pão. Coisa boa, é coisa boa, gente. Que coisa boa é família. É a família de Deus. Aleluia. É, porém, quando chegou a doutrina, ai, 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 agora, hein? Quando chegou a doutrina, a profecia, isso foi o que separou a casca do trigo. Vê você? A casca somente forra o trigo. Não é o trigo mesmo. E não pode ser usada para nada, porque nela não há vida. Antes, sendo parte da palha, não pode ficar com o trigo. Não herdará junto com o trigo. O grão é do qual estamos falando. Isto é, o coração do grão de trigo. Você sente, você sabe que dentro desse peito fraco, essa caixa fraca, esse coração, palpita esse coração, no qual é trigo, é semente de Deus. Não importa o quanto eu possa falar para mim mesmo que não sou, não adianta, porque sou. E você é. Estou falando por você. Dá glória a Deus. Estou falando por você. Aí na internet, glorifique a Deus. Dá glória a Deus.
Grande Deus, Pai misericordioso. Como as nossas almas estão agradecidas, ó Deus, por este banquete, este alimento espiritual que temos recebido nesta manhã, ó Pai. E nós somos gratos por isto, ó Deus. O nosso vocabulário, a única coisa que podemos dizer é obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por este alimento rico, ó Deus, que sacia as nossas almas, que nos dá saúde, que nos alegra, que nos anima e fortalece as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, ó Pai. Mantenha esta unção sobre o nosso pastor, sua família, dando-lhe saúde a todos nós. O restante deste dia, ó Pai, o encontro que se aproxima, ó Deus, que seja uma bênção para cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente o seu irmão no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe.
Beleza da alegria, Senhor, muito feliz irei por toda a vida falar das maravilhas deste amor tão singular, das maravilhas deste singular. Eu te agradeço, Senhor, de todo meu